Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio sim, Senhor, de estarmos diante da Tua presença, reunidos neste lugar, Senhor. Já louvamos o Teu nome, adoramos o Seu nome, o Senhor, na beleza da Vossa santidade, Senhor. Pai querido, agora a Sua palavra foi lida e será ministrada, ó Pai. Peço a Ti, Pai, que Teu Santo Espírito venha usar a minha vida, que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras que provêm do Teu trono, Senhor, para cada um aqui nesta noite, para aquilo que o Senhor tenha a revelar e a tratar no íntimo e no profundo de cada um, ó Pai, dos Teus filhos na Tua casa, Senhor. Que todo intento de Satanás, ó Pai, a distração, o roubo, ó Pai, que tenta contra os Teus filhos nesta hora, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Pai, que a Tua palavra possa penetrar os corações, Pai querido, e ali, Senhor, ser guardada pelos Seus filhos, ó Pai. Pai amado, toca os meus lábios, Senhor, com as Tuas brasas do altar. Leva cativo a Ti meu coração, minha mente, Senhor. Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, para falar com a Tua igreja, Pai. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, é um versículo conhecido também dos irmãos, e muitas vezes nós ouvimos e falamos, né? Eu sou muito mais que vencedor, né? Vamos repetir, irmãos. Somos muito mais que vencedores. Oh, que glória! Só que muitas vezes nós falamos, ou ouvimos pessoas falando, mas não entendemos a profundidade que representa essa palavra na vida do povo de Deus. Aqui diz, mais que vencedor, não diz somente vencedor, se diz muito mais do que vencedor. Vencedor é aquele que vence algo, aquele que conquista algo, aquele que ali ganha algo. Mas o Senhor Jesus, a Tua palavra diz que aqueles que são de Deus são muito mais que vencedores. Muito mais, por quê? Porque temos ainda em nossas vidas coisas que nós não entendemos, que Deus não nos revelou, mas sobre todas elas o Senhor diz: mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E é interessante porque se o Senhor disse que nós somos mais que vencedores, por que muitas vezes andamos tristes, cabisbaixos, andando pelos cantos? Se a palavra do Senhor, que é fiel, revela para nós que nós somos mais que vencedores, você não é um simples vencedor, você é muito mais. Porque na cruz do Calvário, o Senhor nos fez triunfar sobre tudo. Sobre todas as lutas, sobre todas as dificuldades, sobre a enfermidade, sobre o desemprego, sobre diversos problemas que o homem pode enfrentar. O Senhor Jesus nos fez vencedor em todas elas. Mas nós precisamos entender que Deus assim permite que o homem passe por tribulações, por lutas neste mundo, para que possamos ser aperfeiçoados e que a nossa fé venha a ser crescida. Irmãos, essa palavra tem que estar dentro de nós gritando: eu sou mais que vencedor, porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu no meu lugar. Ele foi ali, não para se beneficiar, mas sim a morte dele beneficiou a humanidade. Através de Cristo eu posso vencer essa enfermidade que eu estou passando. Em nome do Senhor Jesus eu posso vencer esse problema financeiro. Em nome do Senhor Jesus eu posso vencer esse problema conjugal. Em nome do Senhor Jesus eu posso vencer tudo. Tudo. A Bíblia não nos relata nenhum fato que o homem não pode vencer estando em Cristo. E quando nós andamos cambaleando pelos cantos, E muitas vezes não enxergamos o que está para acontecer, porque muitas vezes nós não temos a revelação de Deus. Nós devemos aguardarmos, esperarmos, meditarmos, clamarmos. Nós começamos a murmurar e a reclamar. Estou desempregado. Por que estou desempregado? Estou doente. Por que que eu estou doente? Meu marido não para de beber e eu vou à igreja. Um dos meus filhos não estão no caminho e eu estou na igreja. Tudo está acontecendo e eu estou na igreja. São perguntas que as pessoas no meio do caminho, da jornada, ficam se fazendo. Ficam presas aos problemas e se esquecem de olhar para a cruz. A cruz que nos libertou, a cruz que nos levou até Deus, a cruz que nos reconciliou com o Pai, a obra original que Deus tinha idealizado. Não podemos perder nosso tempo olhando para o problema, para a enfermidade, para o desemprego, para os problemas conjugais, para a falta de dinheiro. Não! Temos que olhar para a cruz e ter em mente que você venceu todos eles. E da Bíblia diz, no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar precisa ter paciência. A Sofia, dias atrás, disse assim, está faltando muito para 2020? Eu quero que chegue 2020 para comprar meu material de escola novo. Jesus. E eu disse para ela, tenha paciência. Até chegar 2020, e se Deus permitir, você comprar os materiais que você quer. Mas acalme seu coração. Não fique se descabelando por causa de 2020. Uma criança, né? Uma coisa banal. E quantos adultos ficam agindo dessa forma? O Senhor disse que eu sou mais vencedor, mas essa prova não passa, esse problema não se resolve. Mas a Bíblia diz, esperei com paciência. Irmãos, Deus não tem relógio, Deus não tem calendário, não tem dia, mês e ano. Deus, ele olha para o homem e ele vê o quê? O momento certo de ele operar. Deus não precipita a mão dele sobre os homens. Deus não olha, ah, hoje é dia 8 de agosto, hoje é o dia de abençoar. Não. Ele vai olhar para você e vai verificar se é o dia certo, segundo aquilo que ele tem para a sua vida, para acontecer. E se nós não esperarmos com paciência, o que o homem faz? Mete os pés pelas mãos. Esperar não é fácil, mas é necessário. Esperar com paciência é demonstrar que aguarda em Deus os seus dias. Que você confia em Deus. Que você sabe que independente da circunstância, vai acontecer no tempo de Deus. No momento que Deus entender que é o tempo para realizar na minha e na sua vida. A Bíblia fala no Salmo 1, versículo 3, que é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Dá o fruto no tempo certo. Alguém já comeu a banana verde? Uma delícia, né? Meu Deus. Amarra a boca até sair da língua, toma uns 10, 15 copos d'água. Hã? Caqui também? Hã? O sabor delicioso, quando ele vai existir naquele fruto? Quando tiver no tempo certo. Tudo tem o tempo. Eclesiastes fala do tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar, tudo tem seu tempo. E por que o homem de Deus, a mulher de Deus, quer apressar esse tempo? Quer pegar o cacho de banana, colocar dentro do forno, embrulhar no papel, para ver se acelera o processo. Hã? Não é assim. Nós devemos aprender que se somos de Deus, se Ele é o nosso pastor, nós temos que aguardar tudo no seu devido tempo. A Bíblia fala que Daniel, um homem de Deus, um homem que Deus usou, um homem que Deus ali fez milagres, maravilhas através da vida dele, que manifestou o poder de Deus, diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor, a Bíblia fala que ele teve um sonho. E ele chamou os seus astrólogos, e ali nenhum deles puderam revelar o sonho do rei Nabucodonosor. E o rei, enfurecido, disse o seguinte, no versículo 11. Diz no versículo 10. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador, astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irado e enfurecido que ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Interessante porque ali Daniel não estava ainda no contexto daquela situação, mas a decisão do rei recairia sobre a vida dele e sobre a vida dos seus amigos. O rei fez um decreto para matar todos. E qual foi a posição de Daniel? Arrancou os cabelos, né? Saiu gritando pela cidade? Não. Diz a Bíblia que ele, Daniel, dirigiu-se com sabedoria ao rei e pediu um prazo, porque ele revelaria o sonho do rei. Então Daniel voltou para casa, contou o problema para os seus amigos, Anania, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca daquele mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Nós devemos recorrer a Deus em qualquer circunstância que nós estamos passando. Às vezes, a gente acha que nem tudo precisa recorrer a Deus. Precisa sim. Ainda que nós achemos que não há nada demasiado naquilo que nós vamos exercer o poder sobre aquilo, Deus deve ser consultado e buscado. Hoje eu falava com uma pessoa, ela está passando com um problema na vida conjugal, e ela está com dúvida, né? Se o marido está traindo ou não. E ela está tentando descobrir. E eu disse assim para ela, falei, olha, tome cuidado, né? Em tentar agir com as suas próprias mãos, porque se não for isso que você está pensando, você pode acabar com o seu casamento. Eu falei para ela. Não haja no ímpeto, né? Não deixe que o diabo aí faça morada. Busque a Deus. Peça a Deus. Peça que Deus revele se tem algo escondido. Peça a Deus que revele se tem algo que você está sendo enganada. E também peça a Deus que, se não tiver nada, que Ele tire esse sentimento do seu coração para que você possa ter paz com o seu marido no seu casamento. Mas a decisão é dela. Deus nos orienta. Deus nos explica. Mas nós que vamos decidir ou não seguir aquilo que Ele ordenou e nos instruiu. Agir com as mãos é fácil, irmãos. Agir na força do braço, muitas vezes, é simples. Mas esperar Deus ordenar, aí que é exercício de fé e paciência. E certamente, se nós aguardarmos em Deus, nós seremos mais que vencedores. Essa palavra será verdade sobre a vida de cada um que está aqui. Não deixe o inimigo ditar o ritmo da sua vida. Não deixe que os problemas o pressione a tomar decisões precipitadas. Aguarde no Senhor. Um decreto de morte tinha sido assinado. Eles foram ali orar a Deus. E Deus deu a revelação para Daniel. E diz no 21. Olha o que diz no 21. Ele, Deus, muda as épocas e as estações. Os homens de Deus buscaram a Deus. Deus deu a revelação. E a Bíblia diz que Ele muda os tempos e as estações. Se você estiver no centro da vontade de Deus, irmãos, o versículo 28 do capítulo 8 de Romanos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles homens eram homens de Deus, servos de Deus, tiveram o posicionamento correto. Qual seria o agir de Deus? Muda a história. Daquele que ouviu que ninguém poderia revelar, ali Daniel estava revelando ao rei. Algo sobrenatural. O cristão precisa viver o sobrenatural de Deus. Esperar é sobrenatural. Nos dias de hoje, falar em esperar é sobrenatural. Só espera quem tem fé, quem confia em Deus. Quantas pessoas estão dando jeitinho à torta direita para conquistar as coisas neste mundo? Hã? Quantas pessoas não estão nem aí para aquilo que Deus pensa, mas estão aí metendo o pé pelas mãos e vão colher as consequências das suas atitudes? Não seja como esse, irmão. Seja aquele que entende a obra de Cristo na cruz. Antes de Cristo, o homem não podia nada. Antes de Cristo, o homem precisava de um outro homem para interceder diante de Deus. Depois da obra da cruz, você tem livre acesso ao Pai. Então você pode clamar, você pode invocar, você pode profetizar a palavra, você pode colocar a mão sobre aquele que está enfermo e declarar a cura, aquele que está com problema, não importa qual, e declarar a vitória, porque você tem um Deus que faz mais que vencedor. Irmãos, vencedor é algo fantástico, né? Agora, ser mais que vencedor é algo sobrenatural. Paulo, quando manda essa carta para Romanos, ele entende aquilo que ele recebeu de Cristo ali quando estava a caminho de Damasco, quando cai do cavalo, a revelação que ele recebeu. Ele entendeu que a obra da cruz é sobrenatural. E como ele venceu ali na cruz, ele, Paulo, podia viver uma vida diferente da qual ele vivia. Mas não ia ser uma vida fácil, porque Paulo era perseguidor, e a partir daquele momento ele passaria a ser perseguido. E muito pior, porque aqueles que estavam ao seu redor da igreja desconfiavam se ele de fato tinha se convertido ou ele estava de tocaia para dar o bote nos cristãos. Pior! Mas a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 14, versículo 22, na parte B, diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos, por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, irmãos, a tribulação, a luta, faz parte do aperfeiçoamento do cristão, faz parte do nosso passaporte. Para entrar no céu, o seu passaporte tem que ter o carimbo da luta e da tribulação. Está aqui. Não esmoreça na caminhada. Lembre-se sempre que o Senhor venceu por você. Ele venceu. Hã? Não é você. Ele já venceu. Ele já entregou. Depende de você. Receber e se manter firme, independente das tribulações. Lá em 1 Pedro, lá primeiro em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Irmãos, com Cristo é vencer ou vencer. Né? Com Cristo, independente da circunstância, você tem a alegria do Senhor, porque resplandece sobre a sua vida. Você pode estar passando a maior luta neste mundo, mas ela não pode separar você do amor de Deus. É o versículo anterior, do versículo 37, no versículo 38 em diante, diz: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônio, nem o presente, o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e profundidade, qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar. Quando abater o problema, a dificuldade, lembre-se da palavra do Senhor. Lance para o seu coração, para que você venha estar de pé diante dessa dificuldade. Irmãos, eu estava lendo, né? E um comentarista disse assim, e é verdade, né? Irmãos, sabe qual é o máximo que a tribulação pode provocar na sua vida? No máximo. É a morte física. No máximo. Tudo nesse mundo, no máximo, pode levar à morte física. Que é nada diante daquilo que Deus tem no mundo vindouro. Nada. É nada. Diante de tudo aquilo que nós vamos ter na eternidade, o que é essa vida neste mundo. Por isso não se pegue aos detalhes, porque esses detalhes quem pega é a sociedade aí fora que não tem Deus, que não entende Deus. Né? Que procura quem pode socorrê-los, quem pode acudi-los, sendo que você tem um Cristo que já venceu por você. No máximo é a morte física. Isso ficou falando no meu coração. Eu falei, é verdade, no máximo só isso, mais nada. Porque aquilo que é do Espírito, o galardão celestial, não pode, porque já foi conquistado na cruz do Calvário. E diz a Bíblia, então, irmãos, é o que está nesse versículo. Se essa casa terrestre se desfizer, tem nada não. Um edifício em Deus está edificado. É isso que você tem que demonstrar para o seu problema. O que é a enfermidade? Você acha que vai me derrubar? Você acha que vai me afastar de Deus? Você acha que vai me afastar do amor de Cristo? Você está equivocada, você está errada. Desemprego, você acha que eu vou abandonar o meu Deus? Não, porque na cruz ele fez muito mais que isso. Ele me deu a vida eterna. O que que é os nossos problemas diante da vida eterna? Jesus foi para a cruz para nos beneficiar, irmãos. E foi na cruz para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Sabe a vida, quando em abundância, é quando você está passando uma dificuldade, a pessoa olha para você e fala o seguinte: nossa, você não está desempregado? Não é para você estar descabelado, chorando, rodando, rodopiando, dando um cambalhota. Você está aí com um sorriso, com um semblante alegre. Essa é a diferença daquele que tem Deus e daquele que não tem Deus. Porque você confia que no tempo de Deus, estabelecido por Deus, a hora que o fruto estiver maduro, ele vai entregar para você. Então aguarde, persevere, não aconteceu ainda, continue buscando. Enquanto o decreto da morte chega, clame a Deus. Clame a Deus, busque a Deus. Quantos foram levados para o matador? Estevão, ali, foi apedrejado. Ele olhou para os céus e viu Deus e o Senhor Jesus de pé. Por quê? Por que entristeçais o vosso coração? Por que ficai acanhado, né? Borocochô, como se usa no ditado popular, se tem um Deus que faz mais que vencedor. Você é esse que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é aquele que tem a assinatura de Cristo na sua vida. O Senhor pega pelas nossas mãos e nos faz passear no meio de leões. O Senhor nos pega pelas mãos e faz passear no meio da fornalha de fogo. E nada, nenhum fio do cabelo ser tocado. Fornalha, cova dos leões. Quantas coisas esses homens de Deus passaram, tiveram seu passaporte carimbado pelas tribulações que os levaram ao amadurecimento e o reconhecimento de Deus na vida deles. E a entrega por completo para entrar no reino de Deus. 1 Pedro 3:17 diz, porque melhor é padeçais, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. A vida do cristão é uma vida de entrega pela obra de Cristo. Independente das circunstâncias, siga em frente. Às vezes, tem versículos na Bíblia que se pudéssemos, né? Tem pessoas que tirariam, né? Ah, esse acho que não combina aqui, eu vou tirar. Padecer? Não, tô fora. Ah, tribulação? Piorou, tô fora também. Não, mas é necessário para que nós cresçamos e sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, que você, irmãos, entenda, porque se Deus é por nós, como diz o 31 aqui no capítulo 8, quem será contra nós? Se você tem esse Deus maravilhoso, quem pode ir contra você? Nada. Ninguém. Só você que pode atrapalhar o agir de Deus. Só você pode impedir de ser mais que vencedor. De conquistar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Que nós, irmãos, não conseguimos entender nesse plano natural, na amplitude que se deve, porque é algo sobrenatural. Por isso, busque a Deus nas suas lutas, busque a Deus nas suas batalhas, busque a Deus no tempo de bonança também, porque há tempo para todas as coisas, né? Há tempo que vem a bonança e há tempo que vem a tribulação. Há tempo que vem a bonança e há tempo que vem a tribulação. E se você não estiver firme, você vai padecer. Irmãos, imagine se o cristão fosse recuar a cada luta que fosse ser enfrentada, a cada problema. Imagine se você fosse parar de seguir a Cristo por causa das lutas. Você não ia estar mais aqui. Ia ter ido embora já, partido para outro segmento. Então você já sabe que é natural o povo de Deus passar por lutas. Mas não é natural viver eternamente nas lutas. Não é normal viver eternamente no problema. Chorando. O choro dura uma noite. Não sei quanto tempo é a noite de Deus, né? Porque às vezes você pode estar chorando já faz um tempo, né? Mas ele diz que é certo. Alegria vem pela manhã. Então é certo que esse choro tem um término. Mas, se você esperar com paciência, se você não tiver paciência, você não vai conseguir trilhar o caminho que Cristo deixou na cruz do Calvário. Nós precisamos diariamente nos recordarmos da obra de Deus na cruz do Calvário. E recordarmos o poder que nos foi dado, a amplitude que nos foi dada através da cruz, para que quando estivermos passando as lutas, passarmos por elas, dando glória a Deus. Passando por elas, louvando e exaltando o Senhor. É difícil? É, mas é possível. Porque o Senhor já conquistou tudo na cruz do Calvário. Que nessa noite, que você possa entender, tudo tem seu tempo. O fruto é bom quando é dado no tempo oportuno. Não ajude Deus, não apresse Deus. Aguarde o tempo de Deus para tudo na sua vida. Qualquer área que você está aí passando dificuldade, não está entendendo, clame e aguarde a Deus, porque dele vem as bênçãos. Se precisar mudar os tempos, as estações, para te abençoar, ele assim o fará, como fez para Daniel e os seus amigos. Que você possa meditar nessa palavra na sua casa, né, amanhã. O Senhor possa falar grandemente mais e mais. Que você possa entender que nada neste mundo, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Está passando a luta? Dê glória a Deus. Está passando dificuldade? Dê glória a Deus. Clame a Deus. Invoque o santo nome de Deus. Irmãos, Deus não disse, ó, passe a prova e não me chame, hein? Hã? Não é igual prova de escola, né? Que a pessoa entrega as provas, ela fala, aí, um levanta, não, ó, hoje eu não sei de nada, né? Tinha um professor que falava, ó, hoje me deu amnésia, eu não sei de nada. Tudo que vocês me perguntarem, eu não vou saber. Deus não é assim. Deus nos dá a prova e está junto ali. Para que você possa ir muito bem. Deus não deixa você na prova e vai tirar férias. Depois volta e vê o que deu. Não. Deus está contigo. Nos vales e nos altos montes. Deus está contigo, passando pelo fogo e passando pelas águas. O Senhor está contigo. Na cova dos leões, se for necessário entrar, o Senhor estará contigo. E contigo Ele estará na saída de todos esses problemas e lutas, adversidades que nós vamos passar. Então saiba disso, passar faz parte, porque Deus assim estabeleceu na palavra dEle para que possamos ser dependentes e que possamos crescer nele. Mas certo é que em todas elas nós somos mais que vencedores. Vamos orar. Quero que os irmãos venham aqui à frente.